Boa noite. Boa noite. Cumprimente aí quem está do seu lado, diz, seja bem-vindo. Já marque aí um lanche à noite. Tem Madeiro, tem Outback. Você já pode pagar a conta do seu amigo do lado. Seja generoso. Eu estou esperando a Luana pagar o meu hoje, hein, Luana? Fique à vontade. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Para quem não está de primeira vez e não me conhece, eu sou o Guto, esposo da Sabrina, trabalho aqui como voluntário, sou um colaborador, sou tudo que tiver que fazer, a gente está aqui disponível. E hoje a gente tem uma missão de celebrar a palavra de Deus, amém? Queria que você estivesse acompanhando. Durante a semana eu pensei, Senhor, eu tenho essa palavra no meu coração, confirma, e como eu falei várias vezes, o meu tempo com Deus é no carro, e Deus falou alguma coisa comigo sobre, estude um pouquinho mais sobre a palavra, você gosta muito sobre isso. Aí eu estava ali orando, e eu escuto podcast, pregação, e eu começo a anotar um monte de coisa, e Deus falou alguma coisa sobre a gente lembrar do que a gente tem falado no nosso dia a dia. E aí veio esse tema, eu pensei na palavra da graça. Acompanhe comigo em Efésios 4:29. Vamos celebrar essa palavra. É uma palavra que a gente vai estar mergulhando muito a fundo. A ideia aqui é a gente prestar um pouco atenção naquilo que a gente tem falado. E olha, gente, o ano não acabou, amém, gente? O ano não acabou. A gente imagina, talvez o meu projeto, aquela coisa não tenha acontecido. Eu tenho orado a respeito de uma situação e talvez a situação não se manifestou ainda. Então a gente desanima, entristece, começa a entrar num movimento de desânimo. Mas eu quero encorajar vocês a continuar perseverando na palavra de Deus. E a gente vive a nova aliança, amém, gente? Para quem não conhece Jesus, ele representa a nova aliança, amém? Então você não vive mais debaixo do pecado. Você agora vive debaixo da graça de Deus. E quando você vive debaixo da graça de Deus, a sua motivação de vida é totalmente outra. Não existe mais acusação sobre sua vida. Presta atenção, não existe mais acusação sobre sua vida. Eu sei que o inferno tenta o tempo inteiro te acusar de situações, mas hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. E olha só que interessante, vamos aqui avançar um pouquinho. A Aline está comigo. Aline, vamos comigo e vamos ver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a utilidade da edificação, para que de graça aos que a ouvem. E aí eu começo um pouquinho falando sobre torpe, né? Palavra torpe. A palavra torpe significa sem utilidade. Aquela palavra que faz mal. Sabe aquela conversa que não vai chegar a lugar nenhum? Sabe aquela palavra que você vai lançar ela e ela não vai te edificar em nada? Essa é uma palavra torpe. E aqui no contexto de Efésios, lembrando que Éfeso é uma igreja que é o coração do mundo ali, naquela época. E tinha uma instrução para o povo de Deus, para que eles tomassem cuidado com o que eles estavam falando. E aí eu fico meditando na nossa vida, quantas vezes nós falamos palavras torpes, palavras vãs, palavras que não vão levar a lugar nenhum. Me lembro eu, há muitos anos atrás, eu me converti, tem mais ou menos aí uns 20 anos, acho que é mais ou menos isso. E vou fazer 40, é isso aí. Então, chegou uma pessoa na igreja, né? Eu, jovem, convertido lá, aos 19 anos, veio uma pessoa e falou assim, olha, Tito 2.8. E aquela coisa assim, Tito 2.8, o que ela está falando comigo, gente? Não estava entendendo nada, porque Tito 2.8? Aí eu fui lá, fui ler a Bíblia, o que significa num livro Tito 2.8? E falava assim, linguagem sã e irrepreensível. Eu costumava falar não só muitos palavrões, mas tinha uma linguagem totalmente contra a palavra de Deus. E aí eu comecei a observar que eu precisava ajustar o meu vocabulário, a minha forma de falar, a minha nova natureza. Eu já não era mais uma pessoa do mundo, já era um cidadão dos céus, já era um filho de Deus. Não importa, se hoje você aceitou Jesus, hoje você é um cidadão de Deus. E agora a vida começa a mudar. Agora a sua forma precisa mudar. Por quê? É como a Amanda tem falado aqui na série dela, sobre o processo de maturidade. E um dos sinais do processo de maturidade na nossa vida é a nossa forma de falar. A gente começa a ajustar a nossa linguagem. Se antes você falava, eu sou um fracassado, você já não fala mais isso. Você fala assim, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que isso vem com o processo da maturidade, sendo fortalecido dia a dia, com meditação na palavra. E aí ele começa a falar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, palavra sem utilidade, que faz mal, mas só aquela que for boa para utilidade e edificação. Em outras versões fala, para promover edificação. Almeida Corrigida, na NVT fala, útil para edificar, e esse edificar, no original, significa construir um prédio, crescer os outros. Olha essa em verde para mim é maravilhosa, que ajudam os outros a crescer na fé, e prosseguir o que necessitam. Sabe, você vai usar a sua boca para ajudar os outros, a fé deles se desenvolver. Cada palavra de vocês deve ser um presente. A versão, a mensagem, que é que eu amo muito. E aí fala o seguinte, para que de graça aos que ouvem. E esse de graça tem a ver com o favor de Deus. A nossa palavra precisa estar carregada da graça de Deus. Sabe, os nossos filhos precisam ouvir a palavra da graça de Deus. Eu tenho, nos últimos meses, eu tenho tentado corrigir, e não é pela minha força, mas é pelo agir de Deus na minha vida, sabe, é quando eu falo algo que não tem nada a ver com a palavra, e aí o Espírito Santo vem, não estou de acordo com essa palavra não, corrija esse vocabulário aí, e aí eu vou e falo assim, é verdade, eu tenho que corrigir essa forma de falar, e aí, como eu vou motivar, como eu vou apresentar Cristo para a vida dos meus filhos, é através da nossa forma de falar. Eu preciso ser gracioso com eles. Ah, mas eles erraram. Eu preciso castigá-los. E meus filhos estão numa fase que às vezes tem que ser mais enérgico. E aí Jesus falou assim comigo, mas por que você não, até mesmo no castigar, vem com uma palavra da graça? Vem com palavras de sabedoria que você vai levá-lo a uma motivação correta. Eu falei, Senhor, fala mais sobre isso, porque eu estou perdido. Aí ele falou assim, olha só, você precisa entender, ele, imagina meu filho, veio numa prova e falou assim, eu não me dei bem na prova, graças a Deus meus filhos vão bem na prova, mas imagina se ele viesse e falou assim, olha, tirei nota baixa. E eu falo assim, muitos pais já vêm com uma palavra de desânimo. E aí é nesse momento que você vai e vai vem com uma palavra de Deus sobre a vida deles. Não, você consegue, você pode fazer melhor. Ultimamente eu tenho falado isso para o meu filho mais velho, você consegue, você sabe fazer isso melhor. Sabe, às vezes a gente quer castigá-lo, a gente quer puni-lo, e isso não é a palavra de graça aos que ouvem. A gente precisa, na nova aliança, oferecer a palavra certa. Não, mas ele fez aquilo comigo. Ele me machucou, ele merece uma palavra de maldição. Não, ele não merece, ele merece favor imerecido, ele merece a graça de Deus. Ele merece aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós não merecemos estar aqui e Deus deu a vida de Jesus para a gente. Então, não é sobre a nossa performance, porque se for pela nossa performance, a gente não estaria aqui. Mas Deus oferece a graça para as pessoas viverem uma vida vitoriosa. Então, ofereça a graça de Deus para que a vida delas decole. As pessoas costumam falar o tempo inteiro negativamente. Não vai dar certo, não vamos conseguir, essa empresa não vai avançar, estamos em crise. E aí vem a palavra da graça. Não, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, ou... Está comigo, gente? Quem está com sono aqui? Ninguém está com sono aqui não, né, gente? Vamos comigo aqui, gente, vamos comigo. Estamos começando a palavra, olha só. Que de graça, conceder. Nós precisamos ajustar isso. E meditar de que forma no meu dia a dia eu posso oferecer graça às pessoas, que eu posso ser uma inspiração de Deus na vida das pessoas. Eu preciso ser uma inspiração. A minha forma de falar tem que gerar graça no ouvido deles. O ouvido é como um portal, gente. É um grande portal, aonde você vai ouvir palavras o tempo inteiro. Você precisa escolher as palavras que você vai ouvir. Porque você vai ouvir palavras de palavras que vão te desanimar, vão dizer que você não vai conseguir avançar. Segunda-feira parece que é o dia especial para isso. E aí é nesse momento que você tem que rebater essa palavra e assumir o que, que Deus tem para você. Vamos avançar aqui. Eu queria falar sobre que a palavra de Deus, tudo foi feito pela palavra de Deus. Em João 1:3, fala o seguinte: antes de tudo, saiu aí, eu acho que saiu. Piscou. Eu leio aqui, em João 1:1-3, antes de tudo, havia a palavra de Deus, a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. João 1:1-3. Pode acompanhar na sua Bíblia, se você trouxe a Bíblia, de repente já é um exercício. Eu acho que eu vou premiar quem trouxe a Bíblia hoje. Quem trouxe a Bíblia hoje, gente? Ninguém trouxe, gente? Celular? Ah, tá valendo. Tamagotchi? Não, isso aí não existe, não. Ah, tá, que bom, gente. João 1, do versículo 1-3, eu tô lendo na versão A Mensagem. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, Deus, desde o princípio, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio de quê? Da palavra, dele. Jesus era a palavra, Jesus era o verbo. Nada, nem nada mesmo veio existir sem ele. Ou seja, tudo foi feito pela palavra de Deus. A própria palavra é Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo da vida, tudo foi feito pela palavra. Em Gênesis 1 fala o seguinte: Deus de um momento falou o seguinte, e haja luz, e a luz veio a existir. Mas antes Deus falou, haja luz. No original é, luz que está dentro de mim, aconteça, se manifeste. A palavra de Deus está dentro de você, você precisa botar ela para fora, exercitar. As coisas são criadas por meio da palavra de Deus. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Ela não apareceu assim, ela nasceu de dentro de Deus. Você é de Deus, você é filho de Deus. Jesus habita em você. Você precisa botar o verbo para fora. E as coisas vão existir. A graça vai se manifestar. Em nome de Jesus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Palavras carregam poder. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da... Saiu ali. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você precisa escolher o que você vai comer, e você vai comer de acordo com a sua fala. E eu quero desafiar você a começar a desfrutar daquilo que você tem falado. Mas desfrute da linguagem certa. A morte e a vida estão no poder da língua. Então a gente precisa determinar o nosso futuro de acordo com o que nós falamos. Deus nos deu o poder. E aí eu fico imaginando, eu preciso, lá na frente, no meu futuro, o que, que eu estou semeando? Palavras é como semente. Você começa a jogar semente o tempo inteiro. Elas vão produzir. Elas vão crescer. Mas vão crescer com base em quê? Em quais palavras que nós estamos lançando? Sabe, nós somos filhos de Deus, amados de Deus. Então, nós precisamos declarar aquilo que a palavra tem nos revelado. Se Deus fala que você é um filho amado, declara, eu sou um filho amado. Mas quantas pessoas falam assim, não... Eu não sou, porque ela vê o irmão do lado prosperando, ela vê o outro irmão da esquerda prosperando, e parece que na vida dela nada dá certo. Ela fala, Deus tem filhos prediletos. E Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos amados, e Ele ama todos. E a gente precisa entender essa revelação e botar ela para fora. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu essa revelação? Colocou, bota ela para fora. Eu vou ter um futuro maravilhoso. O problema é que as pessoas constroem um futuro sempre com um plano B. Vamos montar uma empresa? Vamos. Mas se não der certo. Vamos casar? Vamos, mas se não der certo. Vamos fazer isso? Vamos, mas se não der certo. Não. Então ela carrega um medo e vai colher lá no futuro aquele medo. Nós precisamos entender e começar a vivenciar o poder da palavra de Deus. Escolha bem as palavras que irá sair da sua boca. É interessante que eu ouvi de um pastor falando o seguinte: da mesma forma que a gente vai na feira, quantos vão na feira aqui? Quantos vão na feira? Feira. Não é mercado, não é feira. Sabe o que é feira? Alguém não conhece feira aqui? Os homens vão à feira aqui, gente? Os homens? Ah, homem vai. Você gosta de peixe, né? É, olha só, homens vão na feira. Eu vou na feira, gente, sábado. Uma feira caríssima, mas é maravilhosa. Desde pequeno, meus pais sempre me levaram na feira, minha mãe. Meu pai até gosta de feira hoje em dia. Feira é um lugar incrível, gente. Feira é um lugar maravilhoso. Se você quer desfrutar de feira, todo dia tem feira em algum bairro. Procure. E lá na feira, você começa a escolher muito bem o que você vai levar. Tem uma bancada de maçã. Não, essa maçã não quero, não. E você, se você é fera em feira, você sabe exatamente o que é bom ou não. Você começa a escutar, ó, aperta aqui, ó, essa aqui, essa fruta, você escolhe dessa forma. Não, não, não. Vai lá no peixe, aí o peixe, opa, esse peixe aqui, você tem que saber e tal, o olho dele, aquela coisa toda. E você vai lá na verdura, nas frutas, aquela coisa toda. Você escolhe bem. Porque você só vai levar para sua casa aquilo que é bom. Você não vai escolher qualquer coisa. Da mesma forma, nós precisamos escolher bem aquilo que vai sair da nossa boca. Porque aquilo que vai sair da nossa boca é que vai começar a construir o seu futuro. Não é nada demais, gente. A gente só precisa ter essa percepção. Porque Jesus, ele vai falar isso o tempo inteiro. Alimente-se das verdades da palavra de Deus. Escolha quem você vai ouvir, dar atenção. Talvez a gente tenha escutado muitas pessoas o tempo inteiro. Talvez na pandemia, foi um momento que eu escutei menos, graças a Deus. Mas assim, muitas pessoas davam muita atenção a muitas falas o tempo inteiro. Aquele clima horrível, aquela situação complicada. O que a gente está parando para nos alimentar, gente? A gente precisa alimentar é do poder de Deus, é da palavra de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: se você crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A gente fala, que palavra legal. Não, não é legal não, ela é poderosa. Porque no momento de crise, é a palavra de Deus que vai te sustentar. É que você vai saber combater o bom combate da fé. A palavra de Deus carrega um poder. Não negocie, só Jesus tem as palavras de vida eterna. João 6,68. Não negocie com ninguém. Se alguém fala assim, pô, não vai dar certo essa viagem, não. Olha, eu acho bom não viajar, não. Não, olha, esse projeto, não sei se é o tempo certo. Sabe, sempre tem um filho de Satanás querendo nos atrapalhar, gente. Sempre tem aquela palavra de desânimo. Às vezes você vai querer compartilhar uma verdade, pô, algo que Deus te deu é, pô, vem com desânimo, eu não sei, talvez. Ou aquele do dia a dia, você está empolgado, você quer sair. E o povo de Deus costumava murmurar. Murmurou antes de ir para a terra prometida, murmurou na terra prometida, murmurou o tempo inteiro. E uma coisa que incomodava a Deus é a postura da murmuração, que nasce dentro de nosso coração. A gente precisa evitar isso. Estava no trabalho e eu costumo ler o cardápio aparece no meu computador. Eu, no meu trabalho, tem um restaurante e lá eles disponibilizam o almoço da semana inteira. A gente, ih, vai ter comida tal. Aí meu amigo lá da frente falou assim, ih, essa comida eu não posso comer não e tal. A Bíblia no Velho Testamento, na Velha Aliança, condenava algumas comidas. O povo judeu não comia certas comidas. Carne de porco era uma. Só que a gente vive debaixo da Nova Aliança. Aí minha amiga falou assim, ó, você não vai poder comer carne de porco não. Eu falei, calma aí, eu vivo na Nova Aliança, como eu não vou comer? Para de me acusar. Eu, hein, sai daqui, não vou comer isso. Aonde está escrito isso? Não, mas está escrito na Bíblia. Não, na Bíblia não, está escrito aonde? Jesus falou sobre isso. Então, eu estava brincando com ela ali, mas eu falei, olha, existe uma nova aliança. Foi uma deixa, eu falei, existe a nova aliança. Estou debaixo da nova aliança. E só Jesus tem a palavra de vida eterna. Em momento, Pedro falou assim, Senhor, para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde, o que eu vou fazer da minha vida, Jesus? É só você, se hoje, amanhã, eu tenho para onde ir, é porque o Senhor está sustentando o universo, a minha vida é sustentada debaixo dele, na mão dele poderosa. Não adianta você tentar querer construir os seus negócios na sua força. Esquece isso. Gente, esquece isso. Começa a construir a sua vida financeira, a sua família, de acordo com o que Deus está falando. Você vai ver milagres o tempo inteiro. Sabe, sinais e maravilhas vão começar a manifestar no seu dia a dia. Pedro era um cara legal demais, gente. Amém? Alguém está comigo aqui, gente? Vamos lá. Basta uma palavra. Salmo 37. Acompanha comigo. Salmo 37. Estou desafiando a você aí. Versículo 30 e 31. A boca do justo profere sabedoria. A boca do justo profere sabedoria. E a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Amém? A boca do justo, quem é justo aqui? Amém? Nós somos justos, nós fomos feitos justiça de Deus. Curto como eu sou justo, eu erro pra caramba, eu só vacilo. Calma aí, presta atenção, se você confia que Jesus morreu no seu lugar, que Ele é o único Salvador, gente, naquele momento, Ele é a tua justiça, é justiça de Deus. Você foi feito justo, você está num processo de santificação, mas somos justiça de Deus. Somos justos e a boca do justo profere sabedoria. É muito bom você chegar ao lado de alguém e ter alguém com uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, uma palavra de graça, aquela palavra que te abraça e aquilo ali te inspira. Quantas vezes eu tenho grandes amigos que, pô, me inspiram, gente. São homens de Deus que me levantam, que me sacodem, mas são palavras de graça. E eu preciso meditar sobre isso. Quando eu converso com algumas pessoas, eu vejo na vida dessas pessoas fracasso, porque foram marcadas por palavra na infância. Muitas vezes, de dentro de casa, de pais, que falaram, isso é uma peste, isso aí não vai avançar nunca. Essa menina é do mundo. Essa menina gosta de uma rabo de saia. Isso um pai falando para uma filha. Olha só, gente, eu tenho observado e conversado, eu gosto de conversar. Eu tenho um amigo do trabalho que fala assim, você gosta de saber dos detalhes, né? Eu gosto de saber dos detalhes, gente. Quando eu sento com alguém e eu vejo na fala das pessoas, como as pessoas amaldiçoam os seus. Ah, meu filho não vai dar certo, não. Ah, meu filho não gosta da igreja. Mas por que não gosta da igreja? Por que não gosta do ambiente de Deus? Talvez porque carregam tudo de ruim que acontece no nosso dia a dia para dentro da casa. Gente, a gente precisa chegar em casa, ser uma inspiração. Eu falo para a Sabrina, nossos filhos precisam ouvir da maravilhosa graça de Deus, daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu fui resgatado das trevas e transportado para o reino do seu amor. Pô, há anos atrás, eu entrei, como alguns aqui, pela primeira vez numa igreja. Novo, eu entrei, foi numa segunda-feira, se eu não me engano. Numa segunda-feira, 8:30 da noite... em Piedade, era uma igreja que ficava na Piedade. Sentei lá, eu era o último da igreja, a igreja era longa, e eu era o último. Escutei uma palavra, aquela palavra começou a entrar no meu coração e fazer toda a mudança na minha vida. Foi um processo de transformação, mas palavras foram lançadas sobre a minha vida. Meu filho, desde a época que eu queria passar na faculdade, na UFRJ, meu pai, você vai conseguir. O cenário não era propício, mas você vai conseguir, filho. Eu estou orando por você, filho. Aquela palavra de graça e de sabedoria da vida do meu pai sobre a minha vida. Sabe, o meu filho mais novo, ele começou a falar com 4 anos e meio. Durante quatro anos e meio, todos os dias, quando eu dava banho nele, eu ainda dou banho, todos os dias eu começava a declarar sobre a vida dele. Você é salvo, você é curado, você fala. E eu declarava, e jogava sementes sobre a vida dele. Eu faço ele dormir, e eu, naquele momento, eu conversava com ele. Você é amado de Deus, você é resposta, você é presente de Deus. Eu oro pelo futuro, Senhor, eu oro pelo seu casamento daqui a anos, pela pessoa que você vai encontrar. Eu orava pelo sucesso dele, eu oro. E eu começo a regar a vida dele com palavras de Deus o tempo todo. E nós precisamos fazer isso para a vida dos nossos filhos. Rejeitar aquilo que foi lançado, talvez, anos atrás. Ih, essa empresa não vai dar certo. Não, ela já deu certo em nome de Jesus. Uau, os meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos são curados, são sarados. O meu casamento, Ah, quantos casamentos acabaram por palavras? Mulheres que talvez não apanharam fisicamente, mas receberam uma palavra dura do marido. E vice-versa. Palavras que acabaram com relacionamentos. Aquelas palavras, talvez que parecem boba, mas talvez para uma mulher em momentos delicados, sensíveis. E aí vem o marido com uma palavra às vezes dura, acabou com o relacionamento. Palavras têm o poder de construir e têm o poder de destruir. A gente precisa ter a sabedoria e ser como esse, a boca do justo. No momento que você vê sua esposa, você quer animar ela, use palavras de sabedoria. Você é linda, você é amada. É um exercício diário. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Tem palavras que machucam muito. Não vai dar certo. João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer, sobre o que eu hei de falar. Em determinado momento, Jesus estava falando, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que Deus está mandando falar, aquilo que o Pai está mandando falar. Nós precisamos ser ousados num nível, ousados num nível tão grande, de só falar aquilo que Deus está mandando você falar. Porque em próprio provérbio fala que o sábio sabe se calar no momento certo. E aí eu vou seguir aqui com três exemplos sobre o poder da palavra de Deus. Mateus 8:5, acompanhe comigo, Mateus 8:5. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Versículo 7. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. 8. Ah, não, protestou o capitão. Não quero que o senhor tenha com todo esse tipo de trabalho. Basta uma ordem sua, basta uma palavra sua e o meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens o tempo todo. Eu digo a um soldado, vá e ele vai. A outro, venha, e ele venha, ao meu escravo. Faça isso, e ele faz isso. Surpreso, Jesus declarou, ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo deveria saber como Deus atua. Olha só, Guto, me explica um pouquinho mais, eu não entendi. Vamos comigo. Em determinado momento, um centurião, um capitão romano, ele encontrou o senhor dele muito doente. Na verdade, o servo encontrou o senhor dele muito doente. E ele falou assim, olha, foi até Jesus. Jesus falou, eu vou até você e vou curar. Gente, para Jesus, é interessante que assim, não é para todos. A Bíblia não mostra que Jesus entrou na casa de todo mundo e curou todo mundo ali naquele momento. Mas ele falou assim, ó, eu vou até lá e vou curá-lo. Parece que é um privilégio, né? Aí ele falou assim, não precisa não, Jesus. Porque eu entendo a sua autoridade, basta uma palavra. Basta uma palavra de Deus na sua vida e tudo muda. Basta uma palavra que fala assim, olha, sua empresa pode estar há 1, 2, 3 anos na miséria, está ali. Sua família está zerada, nada dá certo. Basta uma palavra de Deus e a sua vida é transformada. Basta uma palavra de Deus, seu coração se enche, você age por fé e as coisas começam a se manifestar. Basta uma palavra de Deus. Fala aí, fala agora que meu servo está curado, que ele vai ficar curado. E a Bíblia relata que naquele momento que Jesus falou que ele estava curado, a cura se manifestou no corpo desse servo. É nesse momento que a gente precisa apegar aqui, Senhor, basta uma palavra. Fragalha aqui uma vez, pastor da nova igreja da Barra, pregando aqui, e ele falou, olha, vamos orar pelos seus filhos, pela sua família, recebe a cura. Naquele momento eu recebo a cura, a minha esposa, eu recebo a cura. Nós começamos a orar pelo José, nosso filho menor, e naquele momento foi o start da manifestação da cura de Deus. Você não pode... Tá dormindo no momento que Deus está falando no teu coração, basta uma palavra para minha vida mudar. Sabe, quando eu vi há uns anos atrás, na Covid, a Sabrina foi internada e ficou uma semana no CTI, Aí meu pai me ligou e falou assim: meu filho, eu orei a Jesus e ela vai ficar curada. Eu peguei e falei assim: amém, Senhor. Descansei. Não negociei com o que eu estou vendo ou com o que eu estou ouvindo. Peguei minha palavra, basta uma palavra. Olha só uma outra passagem. Certa ocasião, ele estava na praia, Jesus estava na praia do lago de Genezaré. E a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou dois barcos, Jesus, amarrados, deixados ali pelos pescadores. Quem quiser saber mais sobre pescador, fala ali, ó. O irmão ali sabe tudo sobre pescador, ó. Só peixe grande. Que lavavam as redes. Dá trabalho pescar, gente. Eu já fui pescar. Meu tio é pescador, ele me levava para pescar, eu não entendia nada. Tinha que acordar 4 horas da manhã para pescar, gente. Olha só. Eu fazia sanduichinhos, eu só sabia comer, né? Todo novinho. E ele fazia sanduichinho com mortadela, aquela coisa toda. Vamos pescar. E me levava capa de chuva, e era muito frio, aquela coisa toda. Ele começa aí a fazer buraco na areia para pegar tatuí aí. Não tinha camarão não, gente, era tatuí. Olha só, e que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco das margens. Usando o barco como púlpito, sentado ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, vamos para águas mais profundas. Aqui tem uma revelação, mas não é a palavra de hoje. Vamos para águas mais profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, nenhum peixinho, nada. Mas o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. E assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixe que quase afundaram. Numa outra versão, Almeida e Corrigida: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, amém? É sobre a palavra de Deus que você vai lançar as redes. E você vai pescar do nível tão alto, você vai pescar tanto peixe na sua vida, que você vai abençoar outras pessoas. É isso que a gente precisa ter a revelação. Senhor, é sobre a tua palavra que eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar hoje, é no teu nome, Senhor. Eu vou buscar emprego, é no teu nome, Senhor. É no teu nome, é debaixo da tua palavra que eu vou sair e vou avançar. Eu quero colocar a minha empresa debaixo das tuas mãos, a minha família, os meus negócios. Sabe, a gente precisa lançar as nossas redes em águas mais profundas. Jesus falou: avance em águas profundas, saia do raso, daquilo que é muito superficial, mergulhe na palavra de Deus, busque tempo, se envolva com a vida de Deus, se envolva com a palavra de Deus, sabe, busque uma versão da Bíblia, uma versão que faça de, você entenda de melhor forma, mas se envolva, leia livros, escute pregações. Tem uma outra passagem que eu quero terminar, gente. Nós falamos do centurião, falamos dos barcos, da pesca maravilhosa. Eu quero falar agora de uma passagem muito boa, que eu preguei na última vez e Jesus me chamou a atenção sobre isso. Em Mateus 14, 22 a 36, é aquele momento que Jesus falou assim: vamos para outra margem. E aí os discípulos entraram no barco, no mar da Galiléia, e tiveram uma tempestade, aquela coisa louca. Eles ficaram e, de repente, na alta madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas. Guto, eu não estou entendendo nada, cadê a palavra aí nesse negócio? Vão comigo, não desanima não, tá, gente? E Jesus fala assim: você é um fantasma? Não, fiquem tranquilos, sou eu. Aí Pedro, mais uma vez: se és tu, mande que eu vá contigo, Senhor. Aí Jesus falou assim: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas, na direção de Jesus. Eu quero dizer que Jesus, essa noite, está falando assim: venha. A palavra de Deus, venha, significa venha que você vai viver milagres sobrenaturais. Venha que você vai andar sobre as águas. Venha que você vai ver eu agir poderosamente na sua vida. É sobre esta palavra que nós vamos caminhar. Venha, filho, venha. Venha, Ju, venha, Júlia, venha, Felipe, venha, Pinheiro, venha, venha. É a palavra de graça. É venha, venha ver, venha ver. Jesus o tempo inteiro manifesta. É uma coisa simples que a gente lê e passa despercebido, mas é uma palavra que ele lançou. Pedro, você está achando que não sou eu? Então vem ver aqui. Venha, ele deu uma ordem, venha, pule. Ele começou a andar e ele andou sobre as águas. A questão é que ele, no momento da caminhada dele, ele deu atenção aos ventos. E aí ele começou a afundar. Mas ele gritou socorro, Jesus logo pegou ele de volta e eles caminharam de volta para o barco. Ele andou duas vezes sobre as águas. Venha, nós precisamos caminhar debaixo da graça de Deus. Nós precisamos vivenciar isso. Sabe, força, corra, avance, permaneça. Toda a realidade hoje foi uma semente lançada e liberada um dia. Tudo que você vive hoje é porque lá atrás, foi lançada uma palavra sobre a sua vida. Palavras carregam poder para liberar destinos. Eu escutei isso de um pastor. Palavras carregam poder para liberar destinos. Eu fiquei meditando sobre isso. Comece a você liberar destino de outras pessoas. Pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos. Vamos liberar destino das outras pessoas. Vamos falar, vai, avance em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Levante e ande em nome de Jesus. Você está cheio da palavra de Deus essa noite. Eu quero que você exploda, jogue para fora essa palavra de Deus. Libere destinos de outras pessoas. Se você é fracassado, muitas pessoas vão dizer, você vai declarar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se alguém falar para você, não, não vou conseguir, você vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai falar, sua família está em crise. Não, 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 porque eu estou plantado junto às ribeiros. E ali eu vou beber daquela fonte e a minha árvore vai crescer e vai ser forte. E eu vou dar frutos maravilhosos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vejo meus filhos. Meus filhos estão no mundo, estão se perdendo. Não, você vai parar de declarar isso e vai declarar. Os meus filhos são herança do Senhor. São abençoados, são benditos, são amados. Declare palavras de prosperidade na vida deles. Declare palavras de vida, de vitória. Palavras de graça, amor. Amém? Vamos lá. A banda, queria orar por você essa noite, queria motivar você essa noite. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão com sono aqui, gente? Calma, você vai pegar o Fantástico. Você vai pegar o Fantástico. Mas eu quero desafiar essa noite, para que durante a semana você avance nas coisas de Deus. Eu queria desafiar essa semana para que você corrija a sua boca. Não seja vigia do pomar, não fique vigiando sua esposa, seu esposo, calma, palavras de graça, palavras de amor, vamos conseguir, a minha conta está no vermelho, calma, Jesus, calma, em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Começa a declarar a palavra de Deus. Se você está vivendo uma vida que você ainda não viu a cura na sua família, na sua vida, no seu corpo, comece a declarar constantemente, porque você não vive daquilo que você vê ou sente, mas você vive de acordo com o que a palavra de Deus fala. Se a palavra fala, eu levei todo o pecado, eu levei toda a dor, você fala, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Declara isso, no dia seguinte, segunda, sim, na terça também, na quarta também, você vai precisar declarar todos os dias. Não desanima, levante, vamos orar nesse momento. Eu queria te animar nesse momento, levante suas mãos, e comece a abençoar a sua vida nesse momento. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tocou meu coração. Obrigado, Pai, porque eu sou filho, sou amado, sou herdeiro, sou co-herdeiro com Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portas abertas sobre a minha vida. Céus abertos sobre a minha vida. Oh, vamos louvar nesse momento. Levante suas mãos. Levante suas mãos nesse momento. Obrigado, Jesus. Você pode cantar isso. Levante sua voz. Toda a sua força.
Profundo mar, nas ruas da cidade, outro nome igual não há. Sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus.
Toda ansiedade
quebra prisões.
Em nome de Jesus, toda palavra
brilha nas trevas, queima em mim. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim.
Sobre sua vida agora, essa noite, nós oramos que toda palavra lançada sobre sua vida de derrota, de desânimo, talvez seu pai, sua mãe lá atrás, dizendo que você não vai conseguir, que você não é amado, Eu quero falar especificamente para algumas pessoas que receberam palavras de maldição sobre a vida. Nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Você é curado, você é sarado, você tem direito à vida, você tem direito à vida de Deus. Zoe, em nome de Jesus, não aceite, não aceite toda rejeição sobre a sua vida, toda rejeição, não aceite, e comece a declarar agora: eu sou amado por Deus, Jesus morreu no meu lugar, eu quero desfrutar de uma vida vitoriosa, eu quero desfrutar daquilo que Deus comprou para mim. Ah, Espírito Santo, aleluia. Faça essa oração comigo essa noite. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus negócios, eu entrego a minha família. Ah, Espírito Santo, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador essa noite. Eu te aceito como meu único Deus, em nome de Jesus. Aleluia. De olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, gostaria de que você levantasse essas mãos. Quero te abençoar, quero declarar. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, você pode me procurar à noite. Eu quero te abraçar, eu quero orar pela sua vida. Agora, eu quero fazer uma segunda oração essa noite. Eu quero orar pelo seu fortalecimento espiritual. Eu quero orar pelos seus negócios, pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Você que está precisando de um renovo, você que está precisando de ser fortalecido espiritualmente, levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por cada vida essa noite aqui. Nós oramos pelo fortalecimento. Ah, Senhor, aquele que está caído, abatido, entristecido, que a tua palavra essa semana seja um grande divisor de águas. Levanta o abatido, fortalece o caído, Senhor, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor, daquele que precisa. Dê a direção certa, Senhor. Fortalece do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor. Nós declaramos uma palavra de graça. Que a graça do Senhor venha abraçar favor de Deus nessas vidas. Favor sobrenatural. Pai, palavras de vitória na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Fortaleça, unja com o teu óleo. Que seja transbordada a vida dele. Que a vida dele venha transbordar. Rios de águas vivas fluirão do interior dele, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.